Amigos e ouvintes, estão com a Voz da América, emissão em português de 20 de julho de 2014. Estamos a transmitir de Washington. Votos que esteja a ter um bom domingo. Estamos a transmitir em onda média nos 1530, onda curta nos 13630, 15720. Pode também seguir-nos na internet. Estamos em FM em Cabo Verde, em São Tomé e em Moçambique e também na Guiné-Bissau. Na apresentação, João Santa Rita. Após as notícias do mundo, vamos ter a saúde com a doutora Nídia e o correio do ouvinte. Mas primeiro vamos ter aqui o ponto da situação do que se passa hoje no mundo. São as notícias aqui na Voz da América. As autoridades militares israelitas disseram que 13 soldados morreram em combate com militantes do Hamas na faixa de Gaza. As autoridades disseram que os soldados morreram na ofensiva terrestre hoje. Aumenta assim para 18 o número de mortos de soldados israelitas no confronto. Dezenas de outros foram feridos durante o dia 2. Na faixa de Gaza, palestinianos dizem estar a aumentar o número de mortos resultantes da ofensiva israelita contra o Hamas. Residentes em Gaza disseram à Voz da América que se registaram durante a noite os maiores confrontos desde que a ofensiva se iniciou há 13 dias com bombardeamentos aéreos e navais. Milhares de palestinianos fugiram da área de Shijaya, onde agências de notícias descreveram mortos nas ruas. Ambas as partes concordaram numa trégua de 2 horas para permitir a evacuação desse subúrbio, como pedido pela Cruz Vermelha Internacional, mas a trégua durou apenas 40 minutos. As autoridades sanitárias palestinianas disseram que se registaram mais de 60 mortos hoje e que o número de mortos entre os palestinianos ascende agora a mais de 400. Em entrevista a cadeias de televisão americanas, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu propôs a desmilitarização de Gaza como parte de uma solução para o confronto. Netanyahu acusou o Hamas de se esconder entre a população civil. O secretário de Estado americano John Kerry culpou também o Hamas pela continuação dos combates na faixa de Gaza. Entrevistas hoje divulgadas aqui nos Estados Unidos, Kerry acusou o Hamas de se recusar a aceitar um cessar-fogo. Rebeldes pró-russos disseram ter recuperado as chamadas caixas negras do avião das linhas aéreas da Malásia, derrubado sobre o leste da Ucrânia. O líder rebelde Alexander Borodai disse que as caixas negras serão entregues a investigadores internacionais. 196 corpos foram recuperados e colocados em vagões congeladores de caminhos de ferro na cidade de Torez, a 15 km do local do incidente. A França, a Grã-Bretanha e a Alemanha avisaram a Rússia no domingo de que faz face a mais sanções económicas se não forçar os rebeldes a permitirem acesso ilimitado de investigadores ao local do acidente. Usando das críticas mais duras desde o começo da crise na Ucrânia, o secretário de Estado americano John Kerry disse que os separatistas pró-russos na Ucrânia são os responsáveis pelo derrubo do avião das linhas aéreas malaias, acrescentando que a Rússia é quase certamente cúmplice nessa ação. Kerry disse que a Rússia apoia, arma e treina os separatistas e ainda não tomou medidas para os controlar. O secretário de Estado americano disse que as armas que derrubaram o avião foram transferidas da Rússia. Pelo menos 4 pessoas morreram em violentos combates em redor do maior aeroporto da Líbia entre milícias rivais. Os novos combates entre a milícia Zintan, que controla o aeroporto internacional de Trípoli, e combatentes islamitas ocorreram 2 dias depois de ter fracassado uma tentativa de cessar fogo. Testemunhas disseram que os combates de hoje se alastraram para bairros residenciais perto do aeroporto, onde os confrontos começaram há uma semana, paralisando os voos de e para a capital líbia. Milhares de pessoas fugiram das suas casas devido aos combates envolvendo canhões antiaéreos e rockets. Na semana passada, pelo menos 6 pessoas morreram e 25 ficaram feridas nos confrontos. Iniciou-se hoje na Austrália a conferência anual sobre o combate à SIDA, desta vez marcada por homenagens a 6 indivíduos envolvidos no combate à doença e que morreram num incidente do avião das linhas aéreas da Malásia derrubado sobre a Ucrânia. A sessão de abertura foi marcada por 1 minuto de silêncio em memória dessas vítimas. O proeminente investigador holandês e antigo presidente da Sociedade Internacional de Luta contra a SIDA, Joop Lange, e o porta-voz da Organização Mundial de Saúde, Glenn Thomas, estavam a caminho da Austrália para participarem na conferência no avião que foi derrubado. 4 outros ativistas de organizações europeias e internacionais também morreram nesse incidente. A 20ª conferência anual, que termina na sexta-feira, vai analisar as atuais investigações científicas no combate à SIDA e também os meios de se acelerar a prevenção e tratamento da doença. Na China, pelo menos 17 pessoas foram mortas pelo tufão Ramassun, que causou a morte de quase 100 pessoas nas Filipinas. Na província de Hainan, uma ilha, 8 pessoas morreram antes de alcançarem o continente e 9 outras morreram em Guangxi, disseram os meios de informação chineses. Nas Filipinas, 94 pessoas morreram e 6 outras estão dadas como desaparecidas pelo furacão que cortou a energia a milhões de pessoas em Manila. O tufão ganhou nova força no mar do sul da China, atingindo a costa chinesa na sexta-feira com ventos de mais de 200 km por hora. Foi a tempestade mais forte dos últimos 41 anos. Uma nova tempestade de nome Matmo poderá atingir com ventos e chuvas as mesmas áreas fustigadas pelo Ramassuna. Entidades oficiais americanas disseram que o incêndio numa zona rural do estado do Washington, no noroeste dos Estados Unidos, está a crescer fora de controle. Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português deste domingo, 20 de julho de 2014. Em nome de todos que fazem esta emissão, votos de continuação de um bom domingo. Não esqueça, pode nos seguir em direto na internet em www.voaportugues.com. Espaço agora para o nosso consultório médico.
Então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que falamos de como sermos ou andarmos sempre saudáveis. É o Consulte a Doutora Nídia Hermann, em que falamos aqui semanalmente de saúde, temas de saúde pública. Olá, Doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria dizer a todos os ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, Doutora Nídia, vamos falar de uma doença sexualmente transmissível, bastante falada, bastante conhecida, que é a gonorreia. Doutora Nídia, gonorreia causada por quê e como é que ela se manifesta nas suas, uma vez que é bastante, até bastante vulgar ouvir-se dizer tem uma gonorreia. O que é que isso quer dizer?
É uma doença infecto-contagiosa que é caracterizada pela presença abundante de secreção. Tanto na mulher como no homem faz secreção purulenta. Corrimento, aquilo que nós chamamos de eu estou com corrimento e sai na cueca, pela uretra no homem e pela vagina na mulher. E quando frequentemente é precedido por um prurido, dá muita comichão, né? E na uretra, a pessoa tem desúria, tem dor a urinar, tem ardência a urinar. Em alguns casos, pode ocorrer sintomas gerais como febre. Nas mulheres, os sintomas são mais brandos, podem estar ausentes, a maioria dos casos. Existem sinónimos, podemos chamar uterite gonocócica, blenorragia, podemos chamar fogagem, e foi dado nomes em todo o mundo, porque, na verdade, a gonorreia é um dos DTS mais atingidos em todo o mundo. Tem como agente o famoso na série gonorreia, e as complicações e consequências que a gonorreia dá são muitas. Ela dá aborto espontâneo natimorto, a criança pode fazer um parto, a mulher pode fazer um parto prematuro, portanto nascer uma criança de baixo peso, pode dar uma endometrite com uma infecção do endométrio dentro do útero. Uhum. Pós-parto, não é? Pode dar uma doença inflamatória pélvica e até pode causar infertilidade. O que é que isso significa? A partir do tempo que a pessoa apanha gonorreia e não se trata, pode deixar de fazer filhos.
Doutora Nídia, a gonorreia é mais vulgar nas mulheres do que nos homens ou igualmente?
É igual.
Portanto, quer no outro, pode provocar então a infertilidade.
Exatamente. Tanto num como no outro. Dá geralmente uma coisa muito má, que é uma gravidez ectópica, que é aquela gravidez fora do lugar que pode matar a mulher. Dá epididimite no homem, prostatite, porque o homem tem próstata. Dá uma pielonefrite, que é uma infecção aqui em cima nos rins. Dá uma meningite, que é uma infecção no cérebro. Dá uma miocardite, que é uma infecção no coração, As pessoas podem ter problemas no coração por causa da gonorreia, da septicemia, que é uma infecção toda no sangue e mata, da infecção ocular, da pneumonia, da otite nos recém-nascidos, portanto, as pessoas ficam com otite, da artrite aguda, quer dizer, infecções nos ossos, assim como a infecção, porque a clamídia é uma das principais causas infecciosas de infertilidade feminina.
Doutora, doutora Nídia, a gonorreia, assim então, a é uma infecção, doutora Nídia, que pode atacar quase todas as partes do corpo, de alguma forma, associa-se, por exemplo, a outras doenças que a pessoa possa ter?
Exatamente. Não se associa, ela transmite essas doenças. Uhum. Se ela vai ao coração, ela faz uma miocardite, faz infecção do miocárdio. O coração tem um miocárdio, né? Então ela faz infecção do miocárdio. Se ela vai à cabeça, nas meninges, ela faz uma meningite. E a pessoa pode morrer de uma meningite, por causa de ter tido uma gonorreia, não é?
Portanto,
a transmissão. Sim.
E ele perguntar como é que, pronto, a transmissão é que é transmissão sexual, não é?
É via sexual. O risco de transmissão é superior a 90%. É muito transmissível. Isto é ao ter um relacionamento sexual com um parceiro doente ou em risco de contaminar-se, é cerca de 90%. Alguém tem, passa logo. E o fato de não haver sintomas na maioria das mulheres é um alerta que eu digo. A dona Renas, a mulher não tem sintomas, não sai nada.
Nem, exemplo, doutora Nídia, diz, por exemplo, uma das coisas que como as pessoas sabem que podem ter alguma coisa é o corrimento, por exemplo, nas mulheres é o corrimento, é, por exemplo, a dor quando se vai à casa de banho e urinar.
É, a dor a urinar, a pessoa tem um mal-estar. Mas como não tem um corrimento abusivo, a pessoa pensa que está bem. E as mulheres têm a mania de dizer que têm um corrimento normal. Eu nunca ouvi falar nisso.
Portanto, quando tem corrimento, tem alguma coisa. Tem uma infecção.
Tem alguma coisa. Não há corrimentos anormais. A gente é seca. Uhum. Nós não temos corrimentos nenhuns. Então, pode haver uma secreção ou outra, um dia ou outro, bastante esporádico. E a secreção é muito peculiar, muito peculiar. Agora, quando tem um corrimento é aquele que molha a cueca todos os dias e este corrimento é doente.
E tem algum cheiro particular?
Exatamente, tem um cheiro particular. Tem um cheiro nauseabundo, não é?
Uhum. Doutor Nídia, como
e
é que...
tem uma cor esverdeada.
Um amarelo esverdeado, não é? Doutora Nídia, como é que o médico faz o diagnóstico de uma gonorreia? É fácil fazer
o diagnóstico? É um exame de secreções. Temos que corar pelo grã e ver a cultura do material para ver se está lá a Neisseria gonorreia. Então é exame de secreções. Este é o diagnóstico que se faz. Nós agora usamos o tratamento sintomatológico das doenças infecciosas, ITS. Antigamente o nosso programa sobre ITS era, a pessoa chegava, era vista, dizia-se que tinha ITS, nós diagnosticávamos e era tratada no próprio dia, não saía do hospital. E no dia seguinte tinha que trazer o parceiro, né?
Uhum.
Ou a parceira.
Uhum.
Mas agora nós tratamos sintomatologia e entregamos o medicamento para dar o parceiro às parceiras, não é?
Porque era difícil trazer às vezes o parceiro à consulta, não é, doutora Nídia?
É sempre difícil, tanto num como no outro. Tanto uhum. naquilo que é o tratamento, em que as pessoas ficam e fazem o diagnóstico, fazem o tratamento, como também na sintomatologia é muito difícil trazer os parceiros. Quando são casados, trazem, não é? Trazem a esposa e o resto. Às vezes é que não foi a esposa, que não foi o esposo que transmitiu, mas foi um outro parceiro. O outro parceiro
Exatamente.
É muito difícil de trazer.
Isso é estar a criar então, outros problemas. Doutora Nídia, como é que se faz o tratamento?
Bom, o tratamento é com antibióticos. A gonorreia faz um tratamento que eu saiba, que eu conheço, existe um famoso canamicina, que se dá uma dose, 2 gramas, é só uma dose, 2 gramas. 1 grama em cada rabiosco e prontos. E a pessoa vai e 10 dias depois faz o controle e já não tem nada. Portanto, o tratamento é antibiótico. E a prevenção é camisinha e higiene pós-coito, né? Porque tem 90% de transmissão.
Exatamente.
Portanto, é mais ou menos isso que temos sobre as gonorreias. De dizer que em toda a parte do mundo a gonorreia está a ser diagnosticada como dos principais doenças de transmissão sexual e é o que mais sinónimo dá para o tratamento, né?
Doutora Lídia, só para dizer que, segundo as nossas informações que temos aqui na internet, foi descoberta recentemente uma variação desta bactéria da gonorreia no Japão, que de momento parece, dizem eles, resistir a todos os tipos de antibióticos que são usados. Portanto, doutora Nídia, de novo, gostaria de, para terminar, com o seu lembrete em relação à questão da prevenção.
Em relação à questão da prevenção, é sempre o uso da camisinha e a higienização da coxa-coito. É o que eu digo, e sabermos uns dos outros. Quando vamos ter uma relação sexual, como estás tu, como estou eu, não é? Isso é um alerta que nós não podemos deixar de dizer a ninguém, não é?
E pronto, então... exatamente. E com o lembrete aqui da doutora Nídia, vamos despedir-nos por hoje. Obrigada, vamos voltar de hoje 8 dias. Até lá, um abraço da Ana Guedes, um abraço também para si, doutora Nídia, e estamos juntas.
Estamos juntas com o meu beijinho. Agora tenho...
Agora aqui na Voz da América, espaço dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham, e vai ser hoje preenchido com uma conversa que a nossa colega Daniel Steschi teve com o ouvinte angolano João da Silva. Ele aparentemente gosta de música gospel.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi. Hoje eu vou conversar com o João da Silva, que está em Luanda, Angola. Olá, João, tudo bem?
Bem, obrigada.
João, sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América. Quando é que você começou a ouvir a Voa?
Eu comecei a ouvir a partir da internet. Estive assim a procurar saber acerca da juventude que está no mundo do cristianismo e logo encontrei o Voa América. Então, clique na página que é para saber onde encontrei um monte de fotos, pessoas assim a serem encaminhadas e gostei.
Você estava falando para mim também que você é um cantor de música gospel, não é verdade?
Sim, faço música gospel desde 2006.
E você tocava num grupo, não é? Na Igreja Maná?
Sim, eu tocava na Igreja Maná, era líder de um grupo que é Festividade, que era praticamente, desempenhava a função na igreja de criar eventos, criar grupos que é para apresentar, tanto faz na parte de louvor, na parte de teatro, eventos. E daí onde é que eu consegui descobrir que, afinal de contas, eu podia escrever música para Deus, louvar. E daí comecei a fazer a música gospel.
E você tem o quê? Duas músicas gravadas?
Sim, tenho duas músicas gravadas. E as de restante eu apresento só simplesmente assim em altares, quando sou convidado em igrejas que é para cantar. Então eu vou lá, canto. Muitas das vezes também incentivo as pessoas em procurarem descobrir o seu dom, qual o caminho, qual o seu chamado.
E você pode cantar um pedacinho aqui pra gente agora?
Com certeza. Eu vou começar. Eu sou Jesus. Sem dúvida eu assumo que eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Sem dúvida eu assumo que eu sou Jesus. Um homem como eu raramente aparece, que luta e disputa no salto, mas sempre vence. Pensa na tua vida, não pensa no desleixo. Para que estragar o futuro se tudo está sempre perto? Deus te aliviou, dando-te sempre o bem. Para que ser orgulhoso, querer sempre ser o rei? No fim do túnel há uma luz, Jesus morreu por ti naquela cruz, por isso não desistas. Ele é a luz, ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Jesus, não há saída. Por aí.
Ah, ótimo. Muito boa. Olha, esse é o João da Silva. Muito obrigada. E da onde você busca inspiração para escrever as suas letras de música? E que cantores influenciam você?
O que me influencia é quando eu pego na Bíblia, que é para abrir, e tipo, eu começo a imaginar a caminhada que os discípulos fizeram e que muita gente pensa ou acha que sabe do bocadinho da história. Mas eu penso que se as pessoas forem contar a história de uma outra forma, não só te dizer que não, o Pedro, o João foram seguidos por pedras, com pedras, não sei o que é por aí fora, ficaria mais fácil eu cantar e você conseguir apanhar qualquer coisa na melodia e depois a tendência é aquilo ficar na boca. É, eu sou Jesus, eu sou Jesus. Era aquilo que os discípulos falavam a todo mundo, mesmo sendo proibido. Você não pode dizer que eu sou de Jesus. Eles sempre diziam. Então, é nesse meio onde é que eu consigo, pelo menos, tirar de lá qualquer coisa e, tipo, procurar forma de como fazer você como mundano, dizendo dentro do teu coração, eu sou de Jesus, por ali.
Você tem uma ideia, né, para tirar os jovens do mau caminho, ou pelo menos oferecer um outro caminho, né, para os jovens, né? Você quer ir compartilhar a sua ideia com a gente?
É o seguinte, eu sou daquela pessoa que, tipo, eu não nego que nós, como jovens, vamos à festa, mas só que o que mais me admira é que no antigamente as coisas eram mais difícil para nós fazer. Agora que as coisas estão a ser fácil, então nós não conseguimos aproveitar. Nós aqui em Luanda temos uma baía, conforme eu já disse, que é chamada a Ilha de Luanda. E nessa ilha, se tu ires para lá, é praticamente uma área turística, onde tem discoteca, tem áreas de lazer, tem um monte de coisas. E se você pegar numa quinta-feira aí para a ilha, você vai sentir a enchente de pessoas. E na sua maioria, muitas delas estão acompanhadas com um copo de cerveja. O outro tá fazendo, quer dizer, está lá fazendo o físico, conforme dizem, está no gym, por aí fora. E muitas dessas pessoas acabam indo para esse caminho por um único objetivo, de eu querer aparecer, de eu querer curtir, se divertir, por aí fora. Eu estive aqui assim a pensar, se tipo, todos os meses tivessem um grupo de igrejas, quer dizer, as igrejas unissem-se, que todos os meses vamos para a ilha, no período das 17 até as 20, fazer, quer dizer, um grupo, criar um monte de festividade, criar eventos, procurar descobrir quem tem mais talento, porque muitas das vezes as pessoas que têm talento não conseguem se apresentar. Por quê? Porque as pessoas que já estão à frente não conseguem dar espaço. E é de uma forma ou de outra que nós podemos, tipo, evangelizar a pessoa nesse mesmo meio, aproveitando de, tipo, vamos fazer assim, você que canta, sobe aqui em cima, tipo, mas que seja tudo na lei, na regra de cada religião. Você que vai estar para poder apresentar o que você sabe fazer, que seja algo cristão, não mundano, que é para pelo menos as pessoas conseguirem abrir um bocadinho o coração e deixar Jesus entrar nas suas vidas. Esse pelo menos é o meu pensar.
Você já chegou a contatar a ala jovem dessas outras igrejas que tem aí na capital? E quem sabe também outros, né, cantores?
É, eu já tentei. Mandei uma mensagem ao Dudu Miranda, quando me respondeu até agora nada. E falei com o Tecacanga. O Tecacanga disse, um apresentador que nós temos cá em Luanda, que apresenta o Big Show na TV Zimbo, e ele disse que era para mim aguardar um tempo, então estou à espera desse tempo.
Claro, olha, é uma ideia muito legal aí, eu espero que você consiga materializá-la aí, mas infelizmente aqui o nosso bate-papo já chegou ao fim. Eu quero saber se você quer mandar aí um abraço aí para sua família, para os seus amigos.
Eu vou mandar sim um abraço a toda essa pessoa que acabou de ouvir. Espero que não tira o mal de mim, mas que tira o positivo, que pensa no que eu disse. E o meu abraço vai para o geral, a minha família e vocês aí que deram essa oportunidade.
Era o amigo ouvinte João da Silva que conversou connosco. Convidamos os amigos ouvintes que queiram conversar connosco a enviar-nos o seu contacto para voaportugues@voanews.com ou através do Facebook. Gostaríamos de recordar a todos os amigos ouvintes que podem deixar os seus comentários às matérias que transmitimos diariamente e que publicamos na internet no seguinte endereço: www.voaportugues.com. Recordamos que não serão publicados comentários insultuosos ou difamatórios. Gostaríamos, ao mesmo tempo, de vos convidar a escreverem-nos, dizerem o que acham do nosso trabalho, do trabalho dos nossos correspondentes, das histórias que gostariam de ver cobertas pela Voz da América. E vamos à música. Hoje vamos ter música de Henrique Iglesias, Bailando.
Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Mi cabeza está vacía, ya no puedo más.
Iglesias, concluímos mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América, hoje domingo 20 de julho de 2014. Para todos, votos de um bom resto de domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos que estiveram aqui nesta programação, despede-se João Santa Rita, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.